my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle, she showed me the way. There were voices down the corridor.
Rádio Pampa.
No seu rádio Eagles, Hotel California, 3:48, você ouve Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
3 horas e 49 minutos. Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo. É grátis. Homem é detido com 40 quilos de objetos metálicos furtados de cemitério em Porto Alegre.
Pet Cemetery.
Vai no comentário. Mário Frias nega que emenda para a ONG ligada à produtora de Dark Horse foi para o filme de Bolsonaro.
Aê, demais, que tá demais isso aí, cara.
Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo. É grátis.
É grátis. Acesse osul.com.br.
Rádio Pampa. A grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Entonces, senhoras e senhores, vamos juntos com o nosso Pampa da Madrugada. Parlamento do Povo. Aí, Magrão, qual é o plano, hein? Qual é o plano? Bom, vamos falar com o nosso convidado, Ivan Feluniuk. E aí, tudo certo, Ivan? Temos mais uma hora e pouco aqui para bater papo e atender os ouvintes.
Vamos firme.
Ó, Magrão, hein? Sendo assim,
um homem com palavra é um homem da verdade. É requisito básico pra personalidade. Não importa a idade, a cidade ou a nação.
Muito bom.
Respeito é herança da civilização.
Vamos lá. Oi, Oberdan, você passa o número do Fernando da Flórida? Sim.
Cimento, pagamento. Vamos ser...
passar o número aqui para o... Nada já. Vamos ouvir, ele quer falar sobre o tema 8. Fala aí, então.
Sabe, Oberdan?
Sim.
Falando ali no... no tema 8... Se nós nascêssemos no continente indiano, nós ia estar adorando, a maioria, né? É Brahma, Vishnu e Shiva. Ou talvez o Egito, nós nascêssemos no Egito, nós estaria adorando Isis, Horus. Ou e talvez na Grécia, Zeus, Atena, Atena, é? Ou Hera. Então, e como nós nascemos no continente aqui, o cristianismo aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Simples assim. Daí as pessoas querem... dizer que os outros lá estão adorando deuses errados, mas é falta de estudo, é só estudar. Então, por isso que eu digo, né, Oberdan? Quem estuda sabe, quem não estuda acredita no que os outros falam. Então, é isso aí, Oberdan. Então, por isso que eu digo assim, as pessoas que estão adorando esse Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nasceram aqui. Eu nasci aqui, mas eu estudo, eu saí da caixinha, entendeu, Oberdan? Porque eu estudo, entendeu? É isso aí, não dá muito pra falar aí porque dá muita repercussão. Então tá, Oberdan.
Certo.
Gostei de conversar com vocês aí.
Obrigado. Tá aí, lembrando que sempre no programa de sexta para sábado nós falamos de gnose, digamos que a síntese do conhecimento. Não é só a síntese da religião, síntese do conhecimento, porque tem, digamos, quatro bases. Religião, arte, filosofia e ciência, que no fundo é a mesma coisa. É difícil a gente compreender assim com a cabeça que a gente tem, porque como que ciência e filosofia é a mesma coisa, por exemplo, ou religião? Na sua síntese, na origem, sim. Isto, assim, ciência, filosofia, arte e tal, são prateleiras que nós criamos dentro da nossa limitação intelectual para compreender. Só isso. Bom, passei o contato, Fernando, para você. E eu lembrei agora, rapaz, eu lembrei do... comentar aqui com o Ivan, né? Já que nós estamos aqui na...
Os polímatas, eles praticam a polimatasia? Alguma coisa assim. Mas vamos falar, queria conversar contigo do caso do médico, Ivan, lá do caso do ET de Varginha. Depois de 30 anos, ele resolveu falar. Alguém pode dizer, tá mentindo, resolveu mentir, enfim, tem de tudo, sabe como é que é? Cada um vai ter uma opinião, a questão não é a opinião de cada um. Ou como diria Michele Bolsonaro, a verdade minha, a verdade dele. Não, a verdade é uma coisa só. Então, não nos interessa a opinião minha, do outro, seja de quem for. Interessa a verdade. Mas aí a gente vai tendo os meios para chegar, tentar chegar, vamos analisando. Eu vou comentar agora o que chamou a atenção. E aí tem lógica, pelo menos. Ele disse que... alguém perguntou, mas por que depois de 30 anos você resolveu falar? Nunca falou, não falou nada que ele teria... Não sei se você sabe esse caso aí, Ivan. Que ele foi chamado e estava na mesa... foi chamado e estava ali num local para ser atendido, uma mesa cirurgia, alguma coisa assim, né? Bem, cirurgia. Um ser que não é um animal, mas não era totalmente igual a nós. Sabes dessa história?
Eu cheguei a ver um vídeo hoje na internet em isso. Que ele iniciava a contar essa história. Mas eu não fui até o fim.
Tá.
Porque não é um assunto que me fisgue.
Certo.
Embora eu acredite que existem vidas em outros locais, mas não é uma coisa que me preocupa no meu dia a dia.
Claro. Não, eu também não me preocupo, mas eu me interesso. É que a gente estava falando da etimologia aqui. Tô brincando contigo, mas a brincadeira tem um fundo de verdade, né? E sempre para nós todos como se diz, é o crescimento. Como diria o senhor Samael, venerável mestre, ele dizia, sou matemático na investigação e exigente na expressão. Então ele procurava, né? E é justamente o que a gente estava falando. Mas o que é interessante é que alguém colocou, perguntou assim, mas então por que você falou? Por que só agora resolveu falar? É uma pergunta muito pertinente. Depois de 30 anos... Ele disse, eu tive um infarto, quase morri. Faz sentido, né?
Mas, às vezes, quando tu não quer morrer com um segredo...
Isso.
E tu acha que está perto, talvez seja o momento de falar.
Exatamente.
O problema é quando tu não quer morrer com um segredo, tu fala e acaba não morrendo.
Pois é, ele está aí. Já aconteceu com a... Na história, né, com tantos, isso que tu relataste agora, justamente isso. Essa é a, por isso que tem lógica o que ele falou. Até no nosso aqui, um parênteses, dos farrapos, teve alguém que estava lá na, eu acho que caiu ali, vamos retomar. Lá no Porongos, em 14 de novembro de 1844, e aí ele resolveu falar, aí Alfredo Ferreira Rodrigues, historiador, entrevistou. Enfim, é isso aí. Isso acontece. Então, pelo menos fez sentido o que ele disse, né? Por que que ele resolveu falar agora? Mas o que eu queria comentar sobre isso, além disso, que é um ponto interessante, o fato que ele disse, o relato dele, que esse ser, o que passou para ele, tá? Perguntaram, teve alguma mensagem telepática, conversou de alguma forma e tal? Ele não. Mas, para ele, assim, ó, ficou, ele sentiu, percebeu, enfim, não sei como definir isso, que esse ser estava absolutamente sem medo. Absolutamente tranquilo. Tipo assim, parece que eles tinham mais medo do ser do que o ser deles. Isso que ele passou, sabe? E isso me chamou a atenção, porque eu já tinha visto uma coisa ou outra sendo falada e tal, nunca essa parte não... Então, que o ser olhou para o céu, assim, fosse lá em cima, pela janela e tal, voltou a olhar para ele, relatou assim, mas ele disse que, em resumo, ele tentou definir e falou, parecia um anjo. Curioso, né? O olhar passava uma pureza, assim, uma coisa que nós não temos. Isso é um dos primeiros relatos que eu vejo nesse sentido, com esse detalhe, dentro da ufologia, eu diria. Não sei porque eu vim comentar isso aqui, mas é algo diferente, eu acho que...
É bem diferente de todos os relatos que a gente escuta, né?
É, esse detalhe nunca vi ninguém falar, né? Ele dizia assim, ele tentou resumir assim. Ou seja, o ser não tinha medo nenhum, ele estava à mercê deles, né? É, teria o colega dele dado um ponto, não sei em que parte do corpo, assim, né? Teve que tomar uns pontinhos ali tal. E o colega chamou ele, vem ver para mim aqui e tal. E ele achou que era... Primeiro ele achou que era uma criança. Quando ele olhou, não sei se o raio-x, criança com endocefalia. Quando ele olhou, ele não, tá aqui atrás. Tirou tipo um biombo improvisado, assim, uma cortina. Quando ele olhou, bom. E aí foi esse relato, mas o relato do ser que me marcou, chamou atenção. O ser não tinha medo nenhum. E passava uma serenidade, uma segurança... E assim, ele perguntaram se tinha algum cheiro ruim, nada, pelo contrário. É, tipo assim, nós humanos aqui parecemos que somos, entre aspas, que não cheiram tão bem. E parecia um anjo. Então esse foi um relato interessante que eu trago aqui para quem não... Nunca ouviu, só não sabe sobre isso, enfim. 4:01. Eu sempre digo que o Pampa na Madrugada não é um jornal, ele é uma revista, né? Numa revista a gente fala de tudo um pouco. Deixa eu pegar com o meu convidado, Ivan Feluniok, alguns assuntos aqui. Então, Ivan, eu tenho duas perguntas para ti, que estão na pauta, e eu queria saber de ti. A 2 e a 3, aliás, a 3 e 4. 3 é a seguinte: o Brasil tem jeito ou não tem mais? E aí o tema 4 é, com esses políticos do Sul, que estão condicionados e ligados ao sistema político partidário brasileiro, como, entre aspas, começar do zero em um novo país? Ivan.
Bom, eu acho que eu respondi quando falei pouco atrás, que para mim o Brasil não deveria nem existir. Quanto mais achar que isso aqui tem jeito.
Certo.
Isso aqui não tem jeito, isso aqui tem que amar.
Tá, essa é a 3. Tá. Aí o próximo passo, o problema, né? Vamos, então, um próximo passo. Só que nesse próximo passo, esses políticos, aí que é boa, a pergunta é boa. Esses políticos do Sul, eles estão condicionados, a cabeça criada nesse sentido, e estão ligados ao sistema político partidário brasileiro. Então, como começar do zero em um novo país diante dessa situação?
Na verdade, imagina o seguinte: a gente consegue um plebiscito e o povo aprova a separação e o Brasil respeita, tá certo? Vamos partir que a gente consiga isso.
Ah, mas aí que tá. Não, o ponto é chegar aí. Porque se chegar aí, vê se eu não tô certo. Não, eu acho que é a realidade, não é questão que eu esteja certo, é a realidade. São fisiológicos, é lógico, os políticos aí vão estar todo mundo abraçando, o filho é bonito, todo mundo quer ser pai, como diz o ditado, né? Daí todo mundo vai dizer, não, mas para aí, olha só, eu sempre apoiei e tal. Não, o problema é chegar ali, porque ninguém bota a cara a bater.
Nós temos hoje no Sul alguns políticos, poucos, que estão se candidatando e que procuraram o movimento, que já deram declarações públicas de envolvimento com o movimento. Tá? Então, é por aí que nós vamos começar, é infiltrando gente que nos apoia no poder, no Planalto, nas agremiações partidárias, para começar a reverter o quadro. Ou seja, é preciso mudar quem está aí por novos políticos.
Pois é, mas tem que ser...
Diferente.
Tem que ter pessoas que tenham, desculpa, não sei se a palavra é capital, vem de capital também, do, é, político, ou seja, tem um povo, sejam eles já não eleitos ainda ou pessoas que já são, estão na política.
Perfeitamente.
Pois é.
É, é por aí, é no convencimento, é na conscientização, é na pregação, é no dizer todo dia o que a gente diz. É com um trabalho árduo se vai conseguir montar, mudar uma mentalidade de um povo e eleger gente diferente.
Pois é, olha, bom, é só um relato a se analisar, né, que a pergunta vem em função de, por exemplo, quando eu lancei esse trabalho de resgate da parte histórica da tradição, da história dos farrapos, blá, 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 blá. Maravilha, muitas prefeituras, porque aí tem secretarias de educação, de cultura, né, tem mesmo turismo, pô, abraçaram a ideia. É, então, na época lancei um show relacionado a isso, palestras, ah, o pessoal se interessou, foram contratando e tem tudo a ver mesmo, na época da Semana Farroupilha, né? Imagina, alguém que faz, deixa eu te contar, alguém que faz esse trabalho, né, de resgate da parte histórica, da tradição, pô, legal, mas quando eu comecei a inserir isso no contexto, digamos, atual, né? Que é, ou seja, a mesma coisa agora, o Rio Grande do Sul está passando e tá, então nós, então, trazer esses, isso de inspiração, na época da Revolução Farroupilha, a República Rio-Grandense, sabe o que começou a acontecer? Ó, tchic, 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 cortarem todos os contratos. Quase ninguém mais me chamava dos políticos. Essa é a situação.
Ok. Nós precisamos mudar e começar mudando pela mentalidade do povo e mudar algumas agremiações que são formadoras de opinião. Por exemplo, e eu vou fazer uma crítica dura aqui, tá?
Sim.
Não existe coisa mais anacrônica e ridícula que o MTG. Tá? Porque não é admissível que um movimento que respeite a tradição e que valorize o 20 de setembro, tá, se declare brasileiro. Teça loas ao Brasil e bata continência. O MTG atual é ridículo. Ele precisa se reformar e cada vez ele tem ideias piores. Como é que tu vai levar a sério isso? Como é que tu consegue levar a sério os CTGs quando ele tem uma política ridícula dessas que não respeita os desejos e os anseios de uma nação como é o Sul? Eles estão a serviço de quem? De uma ideia falida de brasilianismo? Eis um primeiro problema.
Bom, então, essa que tu estás falando é a questão cultural que está ligada à questão política, da mesma forma que eu falei. Ou seja, assim como tem o condicionamento, agora você está falando desse condicionamento, é um condicionamento cultural. Por exemplo, você pode ver o pessoal da MTG, etc. Qualquer um, gauchada, fazem uma, é a comemoração de um ato do Rio Grande do Sul. Aí eles fazem uma camiseta, por exemplo, autodense e tal, num braço, bandeira do Rio Grande, República Rio Grande, no outro braço, bandeira do Brasil. Ou seja, como se fosse obrigado a colocar a bandeira do Brasil. Como se fosse um pecado se não colocasse. Mas qual o problema? É o que está comemorando uma época de uma ação rio-grandense e não brasileira. Não teria problema nenhum não colocar a bandeira, mas daí num braço aqui, ou num desfile e tudo mais. Ou seja, isso que é o quê? É um condicionamento. Já estão condicionados a isso. Até esse abrasileiramento do gaúcho. Então, da mesma forma que existe a parte cultural que tu relataste, e aí trouxe a MTG, que quem cuida disso, entre aspas, tem a parte política. Então, diante desse contexto político e cultural, e sei lá mais o que que tem esse condicionamento abrasileirado, né? O quê? Informação, né? Acho que no momento é informação, mas o problema no político é que o político detém o poder, né?
Sim. Nós precisamos é mudar a formação e fazer o nosso povo entender o que está errado e começar as mudanças e começar a exigir, por exemplo, dentro dos CTGs, que que o MTG tem uma nova postura, porque não é possível. Na bandeira do Rio Grande do Sul está escrito República Rio-Grandense. Mas que república é essa que bate continência para a bandeira do Brasil? Liberdade, igualdade e...
Fraternidade, tá escrito, é isso? Tá escrito humanidade. Lá na origem é fraternidade.
Humanidade, né, exatamente. Liberdade, igualdade e humanidade. Que liberdade, que igualdade e que humanidade é essa? Ah.
Pois é, aí que tá o problema, né? Então, olha só, tem programa tradicional de música, seria, né? Tradicional gaúcha, que começaram a dizer como é que é, não é mais música gaúcha, é música sul-brasileira, alguma coisa assim. Sabe? Até no palavreado, até são mínimos detalhes, parece que tem que fazer questão. Então...
Estão vendidos. Essa é a verdade.
Vendidos e outros condicionados. Como eu estou dizendo aqui, tu é criado que nem dentro, por exemplo, de um sistema... Poxa vida, é difícil falar com o outro, falou ali, né, agora há pouco. Religioso. De repente, são milênios de um condicionamento de um entendimento de algo. Então, ninguém para se preocupar, por exemplo, pô, realmente, o que, que Deus quer? Qual é a mensagem? Será que é isso que, ao longo de séculos ou mais de mil anos, se vem ensinando? Né? Ou alguém, de repente, desviou o foco? Não, pode questionar, Deus o livre. Então, da mesma forma, ou seja, não pode buscar, querer buscar o que realmente Deus quer, não é querer se voltar contra Deus. Dando um exemplo. E aí, a mesma forma, então, existe esse processo, todos que foram se questionar desse abrasileiramento do gaúcho, o que é um equívoco cultural, folclórico, histórico, também são cancelados, como eu dei o exemplo. Quando eu comecei nessa área aí, eu fui sendo cortado.
Eu vou usar uma expressão do meu coordenador do estado do Paraná, o Leonardo Osternak, que sempre que pode ele diz, o dia que este povo do sul criar consciência da sua força e for para as ruas e encher as ruas e as praças reivindicando autonomia e liberdade, não tem Brasil que segure.
Isso quer me parecer que é bem verdadeiro. Agora, é importante a virtude, né, do povo em geral. Nossa, eu também faço parte do povo, todo mundo. A virtude algo que eu estou dizendo, leve em consideração quem quiser, né, o que eu estou dizendo. Mas não se pode focar em primeiro lugar na questão econômica, é algo que é muito útil e tal, pensando nessa espinha dorsal de formação, tem que pensar nas virtudes, até porque...
Por isso que eu estou falando em cultura, estou falando em respeito, não é só a questão do diferencial da estrutura econômica que é degradante, da questão dos impostos, da questão de como nós somos tratados em relação ao resto, mas é fundamentalmente no desrespeito à nossa cultura, ao nosso modo de vida, ao nosso modo de pensar, que nós somos desrespeitados dioturnamente.
É que
é preciso ter a consciência que isso que está aí está errado e que a gente precisa mudar drasticamente.
Mudar o quê?
Todos os nossos referenciais políticos, as nossas formas de luta e transformar as instituições que nós temos como o MTG em portas de luta e não portas de escravidão e de usar dobradiça nas costas.
Perfeito. Entendo que o ponto de partida de tudo isso é mudar a nossa forma de pensar, se é que é possível. É isso que eu estou querendo dizer, né? Principalmente... Porque isso é muito importante. O povo de hoje, não, pelo menos o gaúcho, eu não sei, Santa Catarina, Paraná, até não sei. Não é mais o mesmo de 30, 40, 50 anos atrás. Alguém vai dizer, obviamente. Não, depende, obviamente, tem lugares no mundo aí que o pessoal tem a mesma tradição, só aquilo ali, né? Aqui não, né? E isso que eu quis referir à virtude. Então, o povo tá muito abrasileirado. Tá muito... Olha o tamanho dessa cultura do malandro e tal, né? Desse tipo de cultura musical que a gente tava falando antes, o mano, o bagulho e tal. Quanto tem isso aí no Rio Grande do Sul? Então, qual a quantidade disso? O que que predomina? Sabe, tudo isso é o que eu gostaria que se refletisse. Agora, como é que vai mudar? Eu não sei, né? Eu sei a fórmula para cada um de nós mudar a si próprio. Agora, mudar o coletivo, nem sei se a gente deve. Não sei o que tu tem a dizer sobre isso aí. Realmente, eu fico aqui pensando, Ivan.
Eu também.
Pois é. Então, é um grande problema mesmo isso aí. Isso é um grande problema. Eu vejo, poxa vida. Tanto é que é um aspecto, não é exatamente o que eu estou falando, mas para ver essa diferença com toda essa influência, eu digo, esse condicionamento, pegamos as partidas de futebol, aquelas, né, 72 e 77, se não me engano, né, entre seleção do Rio Grande do Sul versus seleção do Brasil. E aí, né, se fizesse hoje... Olha, hoje...
Não sei o que aconteceria.
Também não sei.
Mas eu vou dizer uma coisa. E tem uma música do Baitaca que critica fortemente os CTGs, tá? E que eu quero, se tu me permite, parafrasear um dos versos.
Sim.
Tá?
Como é o nome da música?
Eu vou trocar só... O nome da música...
Deixa eu pegar
aqui, que tá escorregou bom. Aqui o mouse.
Nome da obra... A gente falava quando ia gravar uma música, né? O nome da obra... O técnico de som e o produtor musical nas bandas, né? Perguntar o nome da obra...
Meu Peraí que eu vou ajeitar
isso aqui. Enquanto isso, eu tô enchendo morcilha aqui.
A cavalo, na verdade.
Então, ia começar a gravar. Então, atenção. Metrônomo. Nome da obra.
A cavalo, na verdade.
Isso, o cara falava. A cavalo, na verdade. Daí começava.
Eu vou parafrasear. Porque ele diz, eu só vou trocar uma palavra aqui. Eu digo assim. Eu falo as verdades, eu defendo o Rio Grande, eu calcei o pé e não vou me entregar. Se a história foi feita a ponta de lança, casco de cavalo e ninguém vai mudar.
Ô Baitaca, hein? Eu até acho que é bem antigo isso aí, não? É, mais ou menos antigo.
É, antigo.
Essa gravação dele.
Campeiros modernos estão desonrando o nosso Rio Grande.
Bah, já começou assim os campeiros modernos.
O grande diz que estorva muito quando for laçar. É pura mentira pra o tal modernismo a tempo se entregar. E assim que deixaram nossa tradição se desmoronar. Gaúcho sem fibra, flochar o garrão, então dobrando a espinha.
Bom, vamos ver aqui o... Direto da Coreia do Sul, chefe Kaiser, o que será que ele quer falar pra gente? Vamos conferir, vai lá.
Selva Magrão. Chegando aí no final, mas com uma pequena contribuição, não sei se vai agregar ou não ao assunto, mas outro dia eu vi um rapaz por aí esbravejando sobre Brasil pra cá, Brasil pra lá, e ele dizia mais ou menos assim... Não sabe cantar um samba? Defenda o Brasil! Você não sabe tocar um pandeiro? Qual é a sua terra? Aí o outro retrucou, eu brasileiro eu sou, não sou carioca. Chefe Kaiser disse, o Selva Magrão.
Muito bom. E essa brincadeira, entre aspas, ou brincadeira com fundo de verdade, ela demonstra o que o Getúlio Vargas fez. Ele não criou uma cultura brasileira, perdão, porque não existe cultura brasileira. Existe cultura carioca, amazonense, gaúcha, acriana e assim por diante. Ele escolheu uma, basicamente a cultura carioca, e disse, ó, impôs, isso aqui é a cultura brasileira. A nossa música é o samba, a nossa bebida é a cachaça, a escola de samba, não sei o quê, blá, blá. Né? Mandou queimar a bandeira do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, a bandeira da liberdade mineira e assim por diante. Então, só que há um condicionamento de muito tempo, que não se entende isso, né? Você engoliu essa criação, porque a cultura e o folclore se forma naturalmente, né? Se criou, não, então, ó, a nossa música oficial, samba, a nossa bandeira é essa aqui, pá, pá, pá. E centralizou, bem, por isso que eu digo, do Getúlio Vargas, né? Foi o pior de todos desde então. E aí estamos nessa situação. Porém, o Rio Grande resistia. Até, eu falei, os anos 70, até os anos 80, mais ou menos. Né? Máximo até comecinho dos anos 90. Eu não sei como é que conseguiram ali, depois eles foram... Claro, tem esse bombardeio, tipo Rede Globo, televisão, né? Entendendo, tal. A cultura vindo de fora para cá, enfim. De qualquer forma, então... Realmente, eu daqui fico olhando, né, Ivan? Não sei. Tu estás convivendo com os três estados. Eu, lamentavelmente, nosso Rio Grande, assim... A cultura, a virtude, olha, estou bem, assim, decepcionado. Para mim... Em geral, não tem povo. Não sei o que você tem a dizer.
Mas se não tem povo, nós vamos ter que construir um povo de novo.
Pois é.
Nós vamos ter que pregar, vamos ter que bater com o que sobrou, levantar a moral e a tradição do nosso bravo povo sulista.
É só mesmo que mundo em cabo de vassoura. Eu canto a verdade, defendo o Rio Grande.
Eu falo, mas eu sou uma voz solitária. Por isso que ainda falam mal de mim e me acusam disso, me acusam daquilo. E aí eu me recolho ao meu trabalho interno, compreende? A tratar de melhorar a mim mesmo. Querem continuar assim, que continuem. Esse, devido guardado as proporções, isso me lembra, e Bento Gonçalves passou por isso. O Artigas passou por isso. Como é que é o lá da Gran Colômbia? Simão Bolívar, né? Passou por, coincidentemente, esses três passaram por isso. Teve um momento que o Bento realmente reclamou, pô, esses caras de... verdadeiramente republicanos estão tão distantes quanto a luz, uma coisa assim, as trevas do dia claro, alguma coisa assim. Então, aí aplaude ali o Bento de Bonfinópolis, é isso, não tem povo. Mas, eu nem sei se cabe, se nós estamos batendo papo aqui, né, Ivan? Porque você diz, ah, então nós temos que colocar essa consciência no povo e tal. Eu tinha essa visão. Há, sei lá, 15, 20 anos atrás. Eu hoje não sei se eu tenho essa visão, quer dizer, já tenho dúvidas sobre isso. Porque até que ponto as pessoas têm livre-arbítrio, até que ponto... Quem sou eu, teoricamente? Bom, por isso que eu estou dizendo, a única coisa que justifica a gente pegar, então, as virtudes divinas... Aí tudo bem, porque é algo acima de mim, de qualquer um de nós. Porque o meu pensamento, eu vou impor, né? Eu vou criar, não, porque eu acho, o povo quer viver assim. Não, eu acho que tem que viver diferente. Cada um acha como quiser. Agora, a nação para prosperar tem que ser de acordo com a providência divina, aí sim são as virtudes da alma. Ah, bom, aí tudo bem, É a única coisa que justifica. Mas geralmente o pessoal é meio contra a questão religiosa, Deus, cristã e tal. Então, eu não vejo sentido. E qual é o sentido, então? Porque eu quero, né? Queria uma vez, na época, liderança, né? O cara chegou assim, ah, esse teu país aí, não sei o que. Eu digo, não é meu o país não é meu. É meu, é teu, de todos nós. Né? Se fosse uma coisa, e eu sempre disse, ó, tipo assim, um exemplo, vamos fazer um plebiscito geral. A maioria não querem. Vocês não querem? Então tchau pra vocês. Eu vou cuidar de mim, da minha vida. Agora existe um pensamento diferente. Então que a gente vai fazer, não, vamos fazer, modificar e fazer a cabeça. Tem um lado ruim, tá? Não quero tocar. Mas tu sabes é o que é similar, o tipo de ideologia que é similar a esse pensamento, Ivan. Então, enfim, o assunto tá aí. É sempre bom a gente conversar e expandir. O que, que tu tens a dizer sobre isso, por favor?
Olha, eu sinto uma coisa, Roberto. É preciso pregar. Isso o movimento está fazendo, conscientizar, pregar, explicar, falar, fazer as pessoas se levantarem. Né? A gente acredita que a pregação dá resultado.
Sim, mas eu acho, é só a minha opinião, né, que a pregação tem que ser de direita. Aí que tá. Aí muitos vêm, não, tem que ser de esquerda, ou até diz assim, não tem que ser nem esquerda nem direita. Eu mesmo já falei isso aí, e agora eu critico a mim mesmo, lá no passado, porque eu quis dar uma de... Ah, porque é o Rio Grande em primeiro lugar, é um equívoco. Porque são esses valores de... que não são valores de direita tradicionais, que tiraram essa virtude do povo rio-grandense. Isso que eu falei, que, por exemplo, há 40 anos atrás, a partir daquela seleção gaúcha, seleção... Era uma coisa, hoje seria outra. Inadmissível seria aquela época. Dançaram funk, esses tempos, as prendas no CTG. Enfim, toda essa mudança, essa falta de virtude, tem a ver justamente com quem? Falam, é a esquerda que quer a mudança no mundo, desde muito antes, Karl Marx, que eu sempre venho falando e tudo mais. Então, se é para fazer, acho que tem que ser algo de resgate realmente da tradição, das raízes. Pega a música do Gildo de Freitas, Reconheço Que Sou Grosso, vê ali que ele fala, né? Dos virtudes, da toda aquele comportamento das prendas, dos peões. Bom, se for isso aí, eu apoio. Se não, acho que...
O movimento Sou Meu País, ele tem uma diretriz desde o seu início, que ele é capitalista, economicamente liberal, conservador nos costumes. Esse é o movimento Sou Meu País. Tu classifica isso como direita? O movimento é de direita.
Sim. Hã? Você é conservador nos costumes?
Essa é a nossa pregação. Esse é o nosso entendimento do mundo. E com esse entendimento, a gente quer atrair a grande maioria da população para esse projeto libertário, de nos libertar dessas amarras. A esquerda não passa por dentro do movimento, nunca passou. Se a esquerda quiser fazer um movimento separatista, que faça.
Sim, mas é difícil, tu sabes que tu já deve ter vivido, isso eu já vivi. Na prática, nas ruas, no fronte, o posicionamento da esquerda automático contra o movimento, seja o Sobre Meu País ou contra o Era o RS Livre. Já deve ter vivido isso, não?
Não, por isso que eu nem questiono a possibilidade do movimento separatista de esquerda.
Não, porque...
Não questiono. Eu conheço muita gente de esquerda que até votaria num plebiscito a favor da separação. Mas eu não espero que eles se articulem, porque eles têm um centralismo dentro dos partidos deles que não permitem que eles expressem qualquer vontade fora daquilo que vem de cima.
Sim, E, mas é uma coisa assim, até mais do que as pessoas, de repente, de esquerda, do pensamento de esquerda. Alguma coisa assim, né? Aliás, a esquerda é isso, né? É o coletivismo, né? Acima do individualismo, do teu livre-arbítrio. Ó, tem que pensar assim, né? Nós votamos assim, por exemplo. E como eu estou dizendo, coincidência não é. Eu não sei se já passaste, é isso que eu te perguntei. Assim, eu até estava, quando teve o... foi plebiscito, né? Plebiscito, sei lá, alguns anos atrás. Em um determinado... Fui, tive ali na frente do Estádio Olímpico, sei que estava junto com o Coronel Estivalete e tal. A gente foi ali, eu fui dar um apoio para o pessoal, enfim, estar presente, fui convidado e tal. E eu vi isso aí, né? Veio um, tipo, esquerdista, o cara... sempre xingando, ninguém falou nada, o cara veio ali, não sei quem é, porque é xenófobo, é racista, é, sempre com essas pautas assim, né, desse tipo aí, automaticamente contra, ninguém, né? Então, por isso que eu estou dizendo, então, já é uma coisa que, por que que você vai querer, não, mas vamos aqui, né, não vamos ter uma ideologia, mas... Tem alguns que entendem que direita nem ideologia é. É só a vida como é, né? E aí a tradição, enfim. O que, e talvez por isso, como a esquerda que é ideologia, e sim do quê? De mudança da tradição. Talvez automaticamente já seja contra. Pode ver. Tem. Claro, tinha. O RC Livre tinha uma boa cintura, assim, uma de esquerda, que para mim é uma incoerência, entendeu? É uma incoerência. Se você estudar a fundo mesmo, cristianismo, por exemplo, e o marxismo, o leninismo, é uma incoerência. Você ser, ou tu é, não é cristão, ou tu não é marxista, cara, uma coisa ou outra. Bom, mas assim, mas em geral, voltamos, né? Generalmente, é automático contra. Por quê? Justamente por quê? Porque a esquerda é o que é contra a tradição. E a tendência no movimento desse é um tradicional. Volta às raízes. É só isso. Então, por isso que eu acho que não tem como fugir dessa parte, mesmo que se perca uns aos outros, ou outros, né? Uma quantidade. Eu entendo que é mais... se ganha muito mais. Se o movimento, né, tiver uma posição... assim, de fato, tradicional conservadora. É só um...
E o movimento tem essa posição.
Pois é. 4:32. Então, deixa eu ver aqui. Tem alguns que querem opinar. Vamos lá. Ronaldo Renato, vamos ver. Senhores, com este modernismo atual, engenharia de ideologiológica... e a falta do espiritual em Deus e Jesus torna difícil todos os movimentos de evoluir. Manifestação do Ronaldo Renato. Gia de Guaíba. Ah, ele pediu os temas, nada até agora. Bate. Deixa eu ver aqui uma coisa que o Gil de Guaíba pediu no áudio, aí eu me... rateada minha, porque o texto não fala ali em temas. Deve ter sido no áudio, né? Eu mandei essa mensagem na sexta, no dia que tu comenta a gnose, não leu. Ah, que infelizmente foi muito boa a mensagem, só que tem esse problema, muita gente, a gente não consegue às vezes, né? É difícil. Então, já vou te mandar aí, Gil de Guaíba. Na reta final do programa, faltam 27 minutos para as 4. Essa música é tradicional. Eu não vou assinar pelos outros, né? Mas eu te digo, Ivan... que eu acho que, em termos de grupo, o único grupo que, de alguma forma, mais abertamente assumiria algum posicionamento, tendo algo firme e concreto, é esse aí, Grupo Rodeio, viu? Regis Marques e Guilherme Marques.
Eu não vou citar nomes, mas é interessante que nós procuramos alguns cantores de música regionalista, uns que deram um discurso forte, inclusive, contra o centralismo.
Eu acho que tem um desses aí que não é grupo, é cantor solo, isso?
É cantor, exatamente.
Ah, é, será que, é. Será que, aí é uma decepção. Peraí, se é quem eu tô pensando, vai ser uma decepção pra mim. Vamos ver.
Um sujeito de barba branca.
Não diga isso aí. Só que tem um detalhe que me veio à cabeça agora. Talvez ele seja a favor do Rio Grande, não do Sul. Pode ser por isso também, não sei. Não, posição dele.
Mas veja, ele quando nós procuramos, ele se manifestou a favor, que era interesse. Que gostaria muito de participar.
Certo, então.
Depois conversamos com o produtor cultural dele.
Sim.
E aí, quando surgiu as oportunidades, a agenda estava sempre cheia. E não nos atendeu mais.
É, porque esse é o problema, né? As pessoas se sentem assim, com a sua carreira ameaçada. E muitos, especialmente alguns grupos mais de baile, da real aqui, né? Ainda que... Bom, fazer show no Mato Grosso, até interior de São Paulo e tal. Ainda que no movimento Sul é Meu País, ó, é mais fácil que RS Livre. Por quê? Porque eles tocam muito fora do Rio Grande, mas é mais em Santa Catarina e Paraná, né? Tem Mato Grosso também, né?
Eu tenho que entender, por exemplo, que tem muita gente do Mato Grosso, nós formamos um grupo de embaixadores dentro do movimento Sou Meu País, que nós estamos ajudando a articular o movimento separatista no Mato Grosso.
Não, tudo bem, mas não é um prioritário. Agora, como era o RS Livre, é só Rio Grande, entende? Daí eles pensaram, pá, mas eu faço um monte de baile em Santa Catarina, né? Paraná para cima, Santa Catarina para cima. Do Ampituba para lá, os caras já vão. Pelo menos o movimento Sou Meu País tem os três estados do Sul, que é a maior fatia do mercado desses grupos de fandango, né? Toca o Mato Grosso e São Paulo e tal, mas muito mais aí, né? Esses três é a grande. Então não tem tanto prejuízo nesse ponto de vista, pelo menos, né? Para eles. Que eles pensam, né? Entende? Compreende? Quer dizer, que estamos indo contra o Paraná, por exemplo. O Paraná vai chegar, vocês estão tocando toda hora aqui, querendo separar. Nesse caso, não, estariam juntos. Mas pode ter outros que tem, por isso que eu perguntei no caso do artista aí, né? Se talvez ele fosse só República Rio-Grandense, né? Então. E aí seria perfeitamente compreensível, mesmo que fosse errado. Mas pelo jeito não é, não sei, também não sei. Também não sei, teria que ele se pronunciar.
Estamos na dúvida. Na dúvida eu prefiro não citar o nome, cada um pensa
claro,
quem quiser.
Claro, é a pessoa que se pronuncia. Pois é. Pois é, gente, mas o fato é que a gente cai na real, né? Eu fui criado dentro dessa tradição e a tradição da, eu vou dizer, da República Rio-Grandense, né? Da Revolução Farroupilha, o Duelo Farrapo. É algo que fazia parte da minha infância, da minha vida toda. O duelo entre Bento Gonçalves e Onofre Pires, é uma coisa familiar e tal. Fazia parte da nossa história. Certo, aí, o que eu ia dizer? Então era normal, a gente tinha, o meu pai era assim, sabe? Tipo, faria muitas coisas em prol dessa nossa história, dessa, fui criado nisso. Sabe, não um interesse comercial, compreende, Ivan? Apenas. Bom, aí quando eu fui lançar o primeiro CD, eu criei o primeiro CD, álbum, o primeiro e o único até hoje, né? É, temático, falando apenas da Guerra dos Farrapos, da Revolução Farroupilha. Eu procurei alguns cantores, artistas, né, grupos, enfim. Também não vou citar nome, é bom que eu não tomo, mas como diz o outro. Até que eram amigos do meu pai e muito mais. E teve um que quando, veja como é a vida, né? Agora é a hora da fofoca aqui, às 4h38, Rádio Pampa. Teve um que eu admiro muito, né, grupo antigo, tradicional, de muito nome, que ele veio me cobrar. Na época que eu estava na Rádio Liberdade, há 20 anos atrás, que eu estava tocando Tchê Music, sabe? Na verdade, eu apresentava o programa Bailanta, que era um programa dessa música gaúcha jovem, que inventaram, Tchê Music. E ele veio me cobrar. Pô, isso conta a nossa história, nossa cultura, bibibibibobobó. Bom, tinha razão, em parte, só que na época até falei pra ele, ó, eu só fui colocado pra apresentar, fui contratado pra fazer isso aqui, não sou o criador dessa obra aí, né? Essa onda aí não é uma criação minha. Eu sou só um apresentador, tudo bem. Tá, mas ele veio me cobrar, né? Ou seja, que aquilo ali estava machucando a nossa tradição, a raiz, né? o rumo onde sempre viemos e tudo mais. Tá, tá certo. Bom, muitos anos depois, eu acabo criando as músicas para o único e primeiro CD temático sobre a história da Revolução Farroupilha. Aí eu procuro ele para gravar comigo, por exemplo, né? Aí, o que ele fez? Saboneteou, como diria um amigo meu, né? Pá, pois é, pra cá, pra lá, pois é, que não sei, porque os músicos não sei, blá, 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 blá. O que tu acha disso, Ivan?
É, né?
Então, é o interesse comercial. Quando ele foi me cobrar lá, não é que, na verdade, era o interesse... cultural nosso, de identidade, virtude do povo gaúcho. Era o comercial dele, por quê? Porque as bandas de jovens aí, de, né? Tinha music que estavam tirando espaço de bailes de muitos conjuntos tradicionais. Esse é o fato. Não estou nem condenando ninguém, só estou dizendo que, mas, na verdade, o fato é esse. Porque se fosse a questão cultural, quando eu pedi... convidei-o para participar do projeto comigo, ele não teria tirado o corpo fora, né? Ele teria dito, bah, mas nosso primeiro CD, vamos fazer, tô junto contigo, conte o que precisar, não é verdade? É isso. É a realidade, então... não tem povo, não tem artista, não tem político, Ivan Felonyuk. É isso aí. O que um líder vai fazer numa situação dessa, Ivan?
Tentar construir. Arduamente.
Tá bom, aí sim. Aí entra...
Ainda bem que eu não estou sozinho no movimento. Uhum. O teu amigo Marcos Sanguineto, que é o nosso diretor de cultura do movimento Sou Meu País...
Esse cara é bom.
Tá fazendo um trabalho maravilhoso na cultura. Ele pegou um livro do Carlos Dati agora... fala de datas importantes do Paraná e de todo o Sul, de cultura. Falecido Carlos Zatti fez um resumo, está trabalhando um calendário cultural para a gente começar a implantar projetos em cada uma dessas datas.
Muito bom, muito bom. É o Sanguineto, fazer um elogio público para ele. Ó. É do tipo, cara, muito sério. Se você tratar um negócio com ele, combinar com ele... Eu acho isso.